UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Em 2014, a presidente Dilma Rousseff aprovou o chamado Marco Civil da Internet. A Lei nº 12.965/14 regula o uso da internet no Brasil por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede, bem como da determinação de diretrizes para a atuação do Estado. No ano passado, a Faculdade de Direito da UFMG recebeu o primeiro seminário Governança das Redes e o Marco Civil, que contou com a presença de acadêmicos e especialistas de diversas áreas e rendeu a produção de artigos e análises. Agora, essas produções foram organizadas num único livro, chamado Marco Civil e Governança da Internet, Diálogos entre o Doméstico e o Global, publicado e disponibilizado no formato de e-book. E para saber mais sobre o Marco Civil e as pesquisas em torno dele, eu conversei com o professor da Faculdade de Direito da UFMG e organizador do livro, Fabrício Polido, numa entrevista que você ouve agora. Boa noite, professor Fabrício Polido. Muito obrigado pela participação aqui com a gente na UFMG Educativa, no programa Noite Ilustrada. Vou começar do começo mesmo. Eu queria que o senhor falasse, por favor, o que é o Marco Civil da Internet e qual que é o objetivo dele.
Bom, o Marco Civil da Internet é a lei brasileira que regula os direitos relativos ao uso da internet no Brasil, expressando exatamente princípios e direitos básicos atribuídos aos usuários de internet e também responsabilidades dos agentes no contexto das redes digitais, especialmente as empresas que são as provedoras de acesso e também as provedoras de conteúdo ou aplicações de internet. O Marco Civil pode ser considerado uma legislação extremamente moderna na área do direito de internet, em regulação tanto em nível nacional como também um exemplo para as experiências legislativas em nível mundial. O Marco Civil representou para o Brasil o que seria uma tentativa de regular os aspectos da internet, especificamente a forma como a internet é utilizada, o uso da internet e das redes digitais, e também como uma experiência legislativa para o mundo nessa área especificamente considerada.
Professor, agora na época eu me lembro, foi em 2014 que a então presidente Dilma Rousseff aprovou o Marco Civil e houve uma polêmica enorme, houve uma discussão grande em todos os meios e falava-se muito que o Marco Civil poderia ser uma porta de entrada para que a liberdade de expressão fosse agredida. Era uma das discussões que se tinha. Houve muita polêmica, né?
Sim, havia, mas era muito em razão do desconhecimento, da própria ignorância sobre a extensão da lei, de como a lei trataria os aspectos relacionados ao uso da internet no Brasil. E é muito pelo contrário, o Marco Civil, na verdade, traz princípios que são típicos da Constituição de 88, como da liberdade de expressão, garantia e liberdade individual assegurada a qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil, que é de manifestar sua opinião em qualquer meio, em qualquer modalidade. E exatamente no contexto da internet, o Marco Civil vem com a proposta de assegurar esse princípio fundamental de funcionamento do Estado Democrático de Direito, da República Federativa do Brasil, para o ambiente digital. Então, o Marco Civil, acima de tudo, consagra como principal princípio, né, de funcionamento do uso da internet, o princípio da liberdade de expressão.
É bom que seja esclarecido, né? Acho que o pior, o mais nocivo de tudo, até mesmo para a liberdade de expressão, é a falta de informação.
Exatamente, exatamente. Como sempre, aliás. E acredito que uma lei tão jovem como o Marco Civil, porque é aprovada em abril de 2014, entra em vigor em abril de 2015, um ano, né, de vigência, a partir daí a lei entra em vigor, produzindo seus efeitos, podendo ser invocadas pelas partes, pelos tribunais, nas decisões judiciais. É uma lei que merece justamente um estudo, uma compreensão muito melhor. E foi exatamente nesse sentido que nosso grupo na Universidade Federal de Minas Gerais, que é o Grupo de Estudos em Direito da Internet, Inovação e Propriedade Intelectual, GENET, e o IRIS, o Instituto de Referência em Internet e Sociedade, buscaram conhecer e, ao mesmo tempo, aprofundar para um debate público, acadêmico, de alto nível, envolvendo os membros da comunidade, né, dos setores privados, os setores governamentais, o judiciário, o Ministério Público, o legislador, com essa proposta de revisitar o marco civil da internet à luz das suas referências internacionais, globais e as suas relações ou referências domésticas, nacionais. Então, acho que é uma excelente oportunidade para trabalharmos essa preocupação da informação a respeito da lei, né, e de quais os principais efeitos e as repercussões que a lei traz para a sociedade. Porque a lei estabelece desde princípios direitos e garantias fundamentais do usuário, qualquer cidadão, como também as questões de responsabilidade de empresas e governos por trás da gestão, né, e também da proteção das informações e dos dados de usuários no contexto digital. Então, isso é muito importante para o marco civil e como ele vai trabalhar todas essas frentes, né, desde os direitos, como também deveres e responsabilidades.
Muito bem, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada e eu sou Luciano Freitas e converso com o professor da Faculdade de Direito da UFMG e organizador do livro Marco Civil e Governança da Internet, Diálogos entre o Doméstico e o Global. Fabrício Polido, professor, me fala especificamente como foi organizado o livro, como é que foram escolhidos os artigos e como é que foi o critério de seleção e de organização deles?
Bom, primeiramente nós trabalhamos, né, desde 2013 num projeto que é pioneiro na Universidade Federal de Minas Gerais e é um projeto que envolve o estudo, a pesquisa, a investigação nas áreas do direito internacional, especificamente relacionados a novas tecnologias e à internet, e demos um passo adiante na elaboração de um projeto de extensão que é a própria Clínica de Práticas e Pesquisa em Direito da Internet e Novas Tecnologias e a edição de eventos de integração de pesquisa e extensão que vieram justamente na sua primeira edição em 2015, depois em 2015 e agora em 2016, né? Estamos aí adiante de um novo, da segunda edição do Seminário Governanças das Redes e o Marco Civil, e que congregou especialistas, juristas, advogados, especialistas em políticas públicas na área da internet no Brasil e também com experiência no debate do tema no exterior. E aí nós admitimos no primeiro congresso, lá em 2015, Marco Civil Governança da Internet, e o tema específico, o título do evento era justamente Liberdades, Democracia e Responsabilidades, e fomos a explorar os vários temas dentro de grupos de trabalho no evento, porque é a forma mais científica e organizada de nós conseguirmos capitanear especialistas e aqueles que apresentam seus trabalhos em algumas frentes, como a privacidade e proteção de dados, a governança da internet e jurisdição no plano interno e internacional, a liberdade de expressão e a democracia digital, especialmente um tema em voga na atualidade pela integração das mídias e plataformas sociais no contexto da formação da opinião política e da participação no contexto da democracia, o direito concorrencial, empresas de internet, espionagem cibernética, também como um tema que é de fronteira. E aí reunimos especialistas, desde alunos de pós-graduação, mestrandos, doutorandos, doutores, pós-doutores e também alunos de graduação nesse debate tão fértil e tão importante que é aquele de discutir os horizontes do direito da internet e especialmente como a internet afeta a sociedade. Nesse ano nós, né, mantemos o caráter permanente desse evento e agora vamos para a segunda edição que será realizada agora em outubro, especificamente nos dias 26 e 27, quarta-feira e quinta-feira, com a proposta justamente de trabalhar temas dos eixos de pesquisa do direito da internet e novas tecnologias e tendo como título aí da chamada, né, globalização, conectividade e tecnologias, né, variando justamente na edição do semestre passado. Mas o nosso projeto continua sendo, né, como ponto central, a governança das redes e o marco civil da internet.
Bacana. Professor, agora falando da parte prática mesmo, diretamente, como o senhor citou, como a internet afeta as pessoas. Isso. Desde o marco civil, o que o senhor poderia citar para a gente, por exemplo, de efeito prático que ele teve?
O que o marco civil buscou proteger foi a liberdade de expressão, de modo a responsabilizar aqueles que eventualmente tenham praticado quaisquer atos e não os intermediários ou empresas que normalmente oferecem um produto ou serviço e que acabam se tornando meio ou instrumento para a prática desses atos por outros agentes ou outros usuários, né? Então, essa que foi uma das primeiras assim, medidas de interpretação e aplicação no Marco Civil que os tribunais brasileiros tiveram a oportunidade de esclarecer, já que no passado não havia muita clareza disso e os tribunais julgavam de modo muito aleatório e também contraditório, ora responsabilizando empresas, ora não responsabilizando as empresas. Isso criava um ambiente de total insegurança, falta de previsibilidade sobre os deveres e responsabilidades das partes dos agentes nas redes digitais. De modo algum, né, uma decisão judicial, uma opinião até mais pessoal em relação ao que ocorreu no caso do WhatsApp, de simplesmente bloquear o acesso à totalidade do serviço, ou seja, afetando todos os usuários, quando naquela situação em concreto a prática de um delito, de um crime tenha sido, né, levada adiante por um usuário, um grupo de usuários, e que resultou aí, né, numa forma de punição, sancionamento de todos os outros usuários de internet por uma medida absolutamente desproporcional à ação, né, à prática criminosa que teria sido levado a cabo, porque era uma investigação criminal e o WhatsApp considerava que não poderia revelar o conteúdo da mensagem entre usuários, a não ser os dados daqueles usuários, porque o conteúdo, o sigilo das mensagens estaria protegido pela Constituição e pelo próprio Marco Civil. E aí há muita contradição e controvérsia em torno desse tema, justamente pelo fato de que a lei, tão nova, tão jovem, ainda precisa de um tempo de maturação para ser melhor estudada, analisada, interpretada e aplicada pelos tribunais. Nosso papel de academia, Universidade Federal de Minas Gerais, na liderança que ela oferece no país e regionalmente, na América Latina, tem condições de modo sério, aportar, né, críticas e um debate a esse tema tão atual e tão próximo à nossa vida, à vida diária dos cidadãos brasileiros.
Com certeza. Professor, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa.
Muito obrigado.
Muito obrigado pela entrevista. E eu queria que o senhor encerrasse falando sobre o acesso a esse e-book. Aliás, é muito adequado ter um e-book tratando desse tema.
Claro, tem que ser um e-book, né, um e-book com conteúdo aberto, sob licenças Creative Commons, ou seja, licenças abertas, permitem a todos os usuários baixarem o conteúdo do trabalho e poderem utilizar no seu dia a dia, nas suas aulas e na sua atividade profissional. O e-book está disponível tanto na página de internet da Faculdade de Direito da UFMG, www.direito.ufmg.br, como também no site do IRIS, do Instituto de Referência em Internet e Sociedade, www.irisbh.com.br, na seção Publicações. Lá os usuários podem ter acesso ao conteúdo do e-book dos dois livros produzidos nesse projeto bastante pioneiro aí da Universidade Federal de Minas Gerais.
Muito obrigado, professor. Boa noite. Sempre que o senhor precisar, nós estamos aqui à disposição.
Muito obrigado pela atenção, obrigado a todos e aos ouvintes, uma boa noite.
Muito bem, essa foi a minha conversa com o professor da Faculdade de Direito da UFMG e organizador do livro Marco Civil e Governança da Internet, Diálogos entre o Doméstico e o Global, Fabrício Polido. O livro está disponibilizado gratuitamente no formato de e-book e inclui 20 artigos com diferentes abordagens e análises. Você pode baixá-lo em formato PDF, como disse aí o professor na entrevista, no site www.irisbh.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.